Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, senadoras, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, sem dúvida nenhuma nós vivemos momentos graves no nosso país. Graves de retrocesso pós o impeachment e o golpe parlamentar que se implantou no país. Estamos vivendo momentos difíceis de retrocesso na própria democracia. É só assistir os momentos, quer seja nos interesses dos trabalhadores. Direitos estão se sendo subtraídos, políticas públicas que conquistamos e avanços, como o processo de políticas públicas de inclusão social, de oportunidade de mais educação para o pobre, para o trabalhador, para o negro, todas as conquistas que, através da democracia, nós avançamos no nosso país, agora nós estamos vendo retrocesso. E ontem chegou o ápice de que, por causa das grandes mobilizações, este país está acostumado a grandes mobilizações. Mesmo no períodos mais autoritários, a chamada sociedade organizada, o povo organizado, fez grandes manifestações. As diretas já foram estes exemplos de mobilização do povo. Mesmo no período da Constituinte, grandes mobilizações da classe trabalhadora, dos trabalhadores rurais. Me lembro que vi nessas grandes manifestações, inclusive como dirigente sindical aqui, que eu era presidente da CUT, presidente do meu sindicato, do Sindicato dos Gráficos. Aqui nós viemos com caravanas, eu organizava caravanas de 20, 30, 50 ônibus lá do Pará, pela Belém Brasília, chegávamos aqui e fizemos grandes atos, grandes mobilizações. Lembro que, inclusive, nós adentrávamos aqui neste espaço aqui, que foi feito, inclusive, a própria arquitetura do Palácio do Planalto, daqui do Planalto, era para que esta rampa aqui, frente ao Congresso, era para ser ocupada pelas grandes manifestações do grande povo. Inclusive, tem fotos históricas, o próprio povo subindo nessa área sobre o Congresso, enfim, sem grandes depredações e etc. O que nós vimos ontem foi lastimável e, como consequência disso, de um governo que está caindo de podre, lá no meu estado a gente disse assim, está caindo de maduro. É quando uma fruta está madura e cai. Neste caso do governo, não. Ele está caindo de podre. E usa o instrumento da intervenção militar como para enfrentamento com o chamado movimento social organizado. Isso aí é de um retrocesso do nosso país grave. E nem os militares gostaram disso. Eu acho que o recuo do presidente foi tão eminente, logo, não completou nem 24 horas, dá a impressão que foi exatamente, ou certeza que os comandantes militares das Forças Armadas não gostaram disso e não, acho que se recusaram a cumprir esse papel, ainda bem se realmente houve este processo aí. Mas queria falar lá do meu estado do retrocesso que se instala de novo no avanço dos conflitos de terra do nosso país. À medida que o governo ameaça ou anuncia vender as terras para os estrangeiros, isso de novo volta e acirra o conflito no campo. Só vê aí os últimos tempos. E a velha força atrasada que ainda tem no campo, do latifúndio atrasado, dos requisitos ainda do autoritarismo ou dos grileiros de terra que ainda existe no nosso país, principalmente no nosso estado, de novo o Estado brasileiro se coloca ao lado destes para assegurar, através da violência, das chacinas, esta esta situação. Foi o que aconteceu em Mato Grosso, a chacina de lá, o episódio do Maranhão, e agora de novo, para a triste história do nosso estado, nova chacina. Depois de 21 anos da chacina do Carajás, que assassinou dezenas de trabalhadores e trabalhadoras rurais, agora de novo vem este problema ontem, em plena mobilização dos trabalhadores aqui em Brasília. É impressionante que, passados 21 anos do mais sangrento massacre dos trabalhadores rurais por conta da disputa de terras, o massacre do Eldorado de Carajás. Os governantes utilizem os mesmos métodos violentos para proteger o latifúndio e reprimir a luta dos camponeses. Na última quarta-feira, 24, a Polícia Militar do Estado do Pará matou a tiros 10 trabalhadores acampados às proximidades da fazenda Santa Lúcia, na zona rural do município de Pau d'Arco, a 60 quilômetros de Redenção, no sul do Pará. A informação que temos é que os policiais possuíam ordem de prisão e não de execução. Mas a certeza da impunidade faz governantes, mandantes e a PM agirem livremente no massacre de pessoas que ousam resistir e enfrentar a lógica da opressão e da desconcentração da terra. Diante desse recrudescimento da violência no campo, que já coloca o Pará como um dos estados mais violentos na disputa desigual pela terra, a cúpula da Segurança Pública do Estado do Pará busca explicar a barbárie efetuada pela PM. Eles afirmam que o local estava invadido por um grupo armado. Isso já é uma velha desculpa que, ao longo de centenas ou décadas de anos, isso já se afirma lá pelo Pará. Afirmam que o local estava invadido por um grupo armado. Governo que tem a mídia na mão e difunde a desculpa que lhe convier. A verdade é que nada, nenhum fato ou versão justifica a execução de 9 homens e uma mulher. A execução de 9 homens e uma mulher. Para ceifar a vida de pais e mães de família na operação que mais uma vez derramou sangue no sul do Pará, a polícia precisou de 2 delegados e 24 policiais militares e civis, integrantes de 4 guarnições do Grupo Tático de Redenção. Agora vejam a contradição. Em entrevista à imprensa, o staff da Segurança Pública do Pará assegura que entre o grupo existiu pistoleiros de fuzis e pistolas, que houve trocas de tiros. Dizem ainda que os policiais foram recebidos com tiros, mas nenhum PM saiu ferido. Outra contradição, a maioria das imagens de armas que mostra são espingardas. As espingardas, às vezes, sei lá, que o pessoal faz a própria mão manual, que é para caçar, matar caças, para matar fome lá dentro do mato. Grande mobilização de entidades da defesa dos trabalhadores estão acontecendo para apurar o ocorrido. A Comissão Pastoral da Terra, que vivem em contato com os conflitos de terra no Estado, não duvida que os policiais cometeram um novo massacre de trabalhadores, como já ocorrido no município vizinho de Eldorado de Carajás. OAB, CNB, CNBB, CPT e outras entidades estão deslocando os advogados para o local para apurar os fatos. Estamos colocando também aqui à disposição para... com essa luta de inversão de valores, no qual a vítima é sempre o povo pobre. A segurança pública deveria proteger as pessoas, causa violência e morte permanentes, até intimidar as lutas contra as injustiças e impunidades. Exigimos, portanto, apuração e providências. O Estado do Pará já está acostumado nesse tipo de coisa. O Estado de Carajás, no episódio de Carajás, foi usado 2 comandos que comandaram de um lado 100 homens armados e de outro lado 120 homens armados, que fizeram uma espécie de chanduice e houve o massacre de Carajás. Agora, de novo, esse processo. Por que o Estado, ao ter mesmo que seja um mandato ou uma decisão do judicial, né, o caso do mandato do governo mandar junto as entidades de defesa dos direitos humanos, ou o próprio Ministério Público, ou a OAB, para acompanhar esse tipo de mandato, se foi o caso, que no caso não foi, foi um mandato de desmonte do acampamento. E em tempo de governos golpistas, a situação tende a piorar com os desserviços dos que não têm compromisso com a vida e com os direitos humanos. A política deles é chamar a Força Nacional, extinguir a ouvidoria agrária nacional e tentar intimidar a luta e a conquista dos movimentos dos trabalhadores sem terra. Dados da Comissão Pastoral da Terra apontam que 103 mortes no campo no estado do Pará nos últimos 10 anos. E no Brasil, só este ano, de 2017, já foram assassinados 26 pessoas em conflitos fundiários. O Pará lidera o número de mortes no campo, seguida de Rondônia, com 66 homicídios, o Maranhão com 44. O ano passado foram identificados 1.079 conflitos de terra em todo o país, o mais alto dos últimos 32 que este levantamento é realizado. O judiciário se mostra inoperante a estas questões. Conforme dado do Movimento Sem Terra, 70% dos inquéritos policiais relacionados à violência no campo estão paralisados. O aumento dos conflitos mostra que os latifundiários apontados como os autores dos crimes não temem o poder público. Por tudo isto, senhoras e senhores senadores, proponho que o Senado crie uma comissão especial para apurar todas as informações a respeito do conflito no campo, dos conflitos, os avanços de terras indígenas, estes conflitos que agora culminaram com as assassinas de Mato Grosso do Sul, o ataque aos indígenas no Maranhão e agora essa nova chacina no estado do Pará, lá no município de Pau d'Água. Esta casa, portanto, representação da Federação Brasileira, tem como forma de sinalizar que não compactua com esse processo de eliminação das lideranças camponesas que lutam para desconcentrar a terra e assegurar o direito de produzir alimento para a mesa do povo brasileiro. Era esta, senhor presidente, as denúncias e mais, repito, exemplos de retrocesso que nós conquistamos no nosso país, dado ao golpe e à implantação de um governo ilegítimo, que a solução é realmente o povo na rua brigando por direta já para poder, senador, a partir dessas eleições, surgir um governo legítimo que resolva os problemas do nosso país, tanto os problemas políticos, problemas econômicos e problemas de direitos humanos.
Senador Paulo Rocha, Vossa Excelência me concede uma parte?
Tem a parte? Pois não.
Eu, senador Paulo, quero me solidarizar com Vossa Excelência. Acho que sei que o Brasil inteiro está de luto, mas além do povo brasileiro, o povo paraense tem sido o mais penalizado de todos. Infelizmente, mais uma chacina acontecida no estado do Pará e envolvendo a luta pela terra de grileiros fortes, gente muito rica, contra trabalhadores muito simples, que nada mais fazem do que lutar por um direito à terra e poder plantar, poder produzir para, com muita dignidade, com muita honestidade, sustentar as suas famílias. As imagens sobre esse massacre, que vitimou 10 trabalhadores, 9 homens e uma mulher, é algo assim que penaliza a todos, senador Paulo Rocha. E o pior, o que eu percebo, é que cada vez mais, eu me lembro muito do presidente José Sarney, quando presidia o Senado Federal, que ele, como presidente da casa, muitas vezes deixava aquela cadeira, senador Paulo Rocha, ia à tribuna para falar das estatísticas sobre as mortes violentas acontecidas no Brasil. A vida no Brasil está sendo banalizada. Então, sem dúvida nenhuma, é preciso que medidas sejam tomadas. Eu me lembro aqui, e Vossa Excelência sabe, porque militou muito com o companheiro Paulo Fonteles, um militante, advogado dos trabalhadores sem terras, que morreu de forma violenta, foi assassinado. E que a gente achava, senador Paulo Rocha, que a partir da reconquista da democracia, a partir da evolução da sociedade, fatos como o que aconteceu em Carajás em tempos passados, seriam fatos passados, de triste lembrança e triste memória. Mas, infelizmente, estamos diante de mais um massacre. 10 vidas, as imagens mostrando aquelas pessoas ali colocadas, jogadas como se fossem objetos, é algo de doer o coração. Eu sei que logo mais Vossas Excelências estão indo ao Alto Comissariado das Nações Unidas para fazer uma representação, pedir apuração. Quero me disponibilizar para estar ao lado de Vossa Excelência, senador Paulo, no que for preciso, porque nós precisamos denunciar cada vez mais para que fatos como esse não se repitam. Porque ou nós denunciamos, ou o poder público toma ciência e toma as rédeas na mão para parar essas barbaridades, ou os 10 de amanhã se transformarão em mais 10, em mais 15, em mais 20, em mais uma centena e mais milhares de brasileiros e brasileiras que têm perdido a vida de forma tão bárbara. Então, minha solidariedade a Vossa Excelência, senador Paulo, a todo o povo do Pará. Muito obrigada.
Ouço o senador Medeiros.
Senador Paulo Rocha, quero lhe parabenizar por trazer esse assunto aqui, que é um assunto sério. Ontem nós, por exemplo, falávamos de patrimônio quebrado aqui. Mas Vossa Excelência traz um assunto muito mais sério, que é a questão da violência no campo. E eu vejo que ela não tem como terminar se a gente não se debruçar bravamente na questão da regularização fundiária. Eu cheguei aqui em 2015 e tive várias reuniões com o então ministro Patros Ananias, porque nós temos problemas no campo desde a questão dos já assentados, que tem dívidas muito grandes, individualização
problema, do problema de infraestrutura nos assentamentos.
Exatamente, nós temos verdadeira favelização do campo. Então, esse desafio é muito grande de poder a gente fazer essas regularizações fundiárias, porque, por vezes, é briga até entre pessoas que estão brigando ali pelo domínio da terra. Outras vezes são grandes conglomerados que verdadeiramente contratam capangas para dizimar pessoas, mas é um problema sério. E Vossa Excelência, com a propriedade que tem, o tanto que conhece, tem estatura para falar desse tema e para ajudar a resolver. Eu vejo que, desde a época do Sarney, no Mato Grosso, inclusive, teve o ministro Dante de Oliveira, que tinha sido responsável pelas diretas já, ele foi colocado como ministro da Reforma Agrária. Mas mesmo como um ministro lá de Mato Grosso, nós lá não vencemos esse desafio ainda. Recentemente, acho que Vossa Excelência ficou sabendo que lá em Mato Grosso teve também uma chacina. As pessoas morreram barbaramente com facões cravados na cabeça, nas costas. Então, lhe parabenizo por trazer esse assunto à baila. Eu penso que todos os governos tentaram resolver e esperamos que daqui para frente a gente possa, essa possa ser uma pauta que possa ser colocada todas as forças no sentido de resolver. Nós colocamos lá na bancada de Mato Grosso 60 milhões das nossas emendas, toda a bancada, para tentar resolver esse problema que é de todo o país. Muito obrigado.
Senadora Grace, depois senador Lindenberg.
Obrigada, senador Paulo Rocha. Na realidade, queria também me solidarizar com Vossa Excelência, com as famílias dos sem-terras que foram assassinados barbaramente agora lá no Pará. Nós vivemos momentos muito difíceis no nosso país em relação aos movimentos sociais, às reivindicações populares, que são criminalizadas e tratadas de maneira violenta por parte do Estado brasileiro. Quando eu digo Estado, é o aparato público brasileiro, e que tem incentivado muitas vezes as nossas polícias a atuarem de maneira a não mediar conflitos sociais, mas a reprimir conflitos sociais. Tenho dito isso aqui sucessivas vezes, que a postura desse governo, do governo de Michel Temer, incentiva essa postura de agressão por parte das polícias e agressão por parte das pessoas. Então, nós vivemos agora, nos últimos dias, situações muito ruins em relação a direitos humanos. Basta ver a situação de Colniza, no Mato Grosso, onde sem terras foram barbaramente assassinados, a questão dos índios no Maranhão, os sem terras no Paraná, que também foram assassinados, e agora no Pará. Nós temos que parar e discutir aqui, senador, discutir com o Brasil essa realidade e essa situação. Quero lembrar que nós vamos fazer na segunda-feira um evento que é muito importante na Universidade Federal de Brasília, convite que foi organizado pelas nossas bancadas, do PT na Câmara, do PT no Senado, com a Fundação Perseu Abramo e também com o coletivo dos advogados pela democracia, um seminário sobre Estado de Direito e Estado de Exceção, para conversar exatamente sobre a democracia que nós temos e estamos vivenciando e os problemas decorrentes dela. E essas questões nós também vamos incluir nesse seminário. Então, quem puder participar, e sei que Vossa Excelência estará lá também, vai ser agora no dia 29, a partir das 9h30 na UNB. E eu espero que a gente jogue um pouco de luz sobre o que nós estamos vivendo no Estado brasileiro, na sociedade brasileira, que é um Estado de exceção, pelas coisas que nós estamos vendo esse governo fazer, e um Estado de repressão e de incentivo à violência. Então, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência, com os familiares dos sem terras, e dizer que nós temos que ter denúncias internacionais sobre isso que está acontecendo, para evitarmos que fatos assim continuem se repetindo.
Senador Lindbergh.
Senador Paulo Rocha, primeiro cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência, trazer aqui minha solidariedade também à família dos 10 poceiros que foram assassinados, brutalmente assassinados, e trazer minha preocupação com o aumento da violência no campo. Eu quero trazer aqui números da Comissão Pastoral da Terra, que dizem o seguinte, senador Paulo Rocha: em 2016 foram registrados 61 assassinatos em conflito no campo. Isso equivale a uma média de 5 assassinatos por mês. Desses 61 assassinatos, 13 foram de indígenas, 4 de quilombolas, 6 de mulheres, 16 foram de jovens de 15 a 29 anos, sendo um adolescente. Nos últimos 25 anos, o número de assassinatos só foi maior em 2003, quando foram registrados 73 assassinatos. Aí tem aqui uma tabela que mostra o aumento de 2015 para 2016. Assassinatos, 2015, 50, 2016, 61. Um aumento de 22%. Tentativas de assassinato, um aumento de 25%. Agressão, um aumento de 206%. Ameaças de morte, de 39%. Então, eu quero chamar a atenção, porque eu, sinceramente, eu acho também que algumas posições desse governo aí estão estimulando o aumento da violência no campo, principalmente contra indígenas. O que houve aqui em Brasília, quando os indígenas vieram protestar e lutar por seus direitos, foi impressionante. Inclusive, uma agressividade da polícia militar aqui. Nós tivemos essa semana conversando com o governador Rodrigo Hollenberg, que foi senador conosco. Eu quero voltar lá para conversar, porque também na manifestação do dia de ontem, uma coisa me chamou a atenção. E eu quero conversar isso com o governador Rodrigo Hollenberg. É a primeira vez em muito tempo que a gente vê a presença por parte da polícia de arma de fogo. Ontem existiu isso. Eu estou em passeatas por esse país há muito e muito tempo, senador Paulo Rocha.
A cena do cara tirando para cima da massa com várias vezes com tiros.
Claro,
de
então a gente vê um crescimento da repressão aos movimentos sociais. E a questão indígena, porque veja bem, o governo está querendo mudar um pilar básico da demarcação de terras indígenas, que vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso. É o executivo que faz a demarcação. Eles agora querem jogar para esse Congresso Nacional, que é dominado por uma bancada ruralista. Não tem jeito. Então, todos esses gestos desse governo, ao meu ver,
tem
acirrado muito os conflitos agrários. Porque o governo, inclusive, ele deixa o seu papel de mediação. Esse governo é como se tivesse um lado. O lado dos ruralistas, o lado dos que querem mudar as políticas ambientais. Então, eu chamo a atenção, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu sei que Vossa Excelência, para encerrar, senador Davi, tem sido um dos lutadores, os maiores lutadores aqui dessa causa da reforma trabalhista também. Eu queria só trazer uma opinião aqui sobre a reforma trabalhista, para encerrar a minha participação. Tem um ponto aqui que é extremamente cruel, senador Paulo Rocha, que é a permissão da figura do autônomo exclusivo. O que é isso? É transformar o trabalhador que recebia, trabalhando 8 horas por dia, 44 horas por semana, ou seja, ele tinha uma vinculação, transforma em pessoa jurídica. E ele não tem mais direito a 13º, não tem direito a férias, não tem direito a fundo de garantia por tempo de serviço. Essa reforma trabalhista é isso. Está acabando com férias e 13º. E eu vejo qual a autoridade desse Senado Federal, que tem 2 meses de férias. Qual a autoridade do Ministério Público, do Poder Judiciário, que tem 2 meses e meio de férias, que recebem salários acima do teto. Tem juiz que recebe 60 mil reais, tem juiz que recebe 70 mil reais. Pois bem, aí somos nós, senadores, que vamos acabar com a 1 hora de almoço, reduzindo para 30 minutos. Qual a autoridade nossa aqui para aumentar a jornada diária de 8 horas por dia, porque hoje é 8 horas por dia, para 12 horas. Então, senador Paulo Rocha, nós vamos lutar muito contra essa reforma trabalhista. Eu cumprimento muito a sua atuação, tanto no plenário quanto nas articulações de bastidores que aqui é necessário ser feito por dentro desse Senado Federal. Vossa Excelência tem jogado um papel de extremo destaque nessa batalha. Muito obrigado.
Queria agradecer aos colegas e incluir no meu pronunciamento os seus apartes e dizer, senador Lindbergh, na questão da relação trabalhista, está muito claro que tem uma concepção por trás dela. No conjunto, qual é a concepção? É desorganizar o que há desorganizado na luta da classe trabalhadora. É desmontar a organização sindical. O que foi que a organização dos trabalhadores fizeram ao longo de séculos? Se organizar para equilibrar em relação ao capital e trabalho. À medida que vem a proposta de contratos autônomos, negociação individual, é para enfraquecer a luta dos trabalhadores. Já com o sindicalismo forte, as centrais sindicais fortes, é preciso uma luta muito grande para equilibrar a relação capital e trabalho, assegurar a justiça dentro da fábrica, dentro dos... Imagina a negociação individual, a negociação autônoma. Isso aí coloca, é uma presa fácil, a mão de obra perante a força do capitalismo. Portanto, nós temos que ficar atento a isso. E em relação ao campo, em relação ao que a companheira Gleice falou, eu acho, Gleice, que o nosso debate lá sobre essa questão jurídica, estado de exceção, os atrasos, etc., nós tínhamos que também, no debate lá, colocar o IVS, que nestes momentos de exceção, nos momentos de governos autoritários, para assegurar o seu projeto de Estado brasileiro, eles incriminam aqueles que lutam. Então, a tal da incriminalização dos movimentos sociais da luta. Nós temos que ficar atentos, porque é isso que eles fazem. Para justificar a presença do Exército ontem, usaram como se fosse a culpa dos trabalhadores o processo de mobilização e de luta contra qualquer retirada de direitos da democracia. Eu, lá no Pará, me acostumei a enfrentar essa questão, porque lá... este processo de repressão nos conflitos de terra, o processo é selecionado. Quando eles vão para estas ocupações, para essas coisas, eles já vão com o nome do chamado líder. Quem é o líder aqui? Eles já vão com a listagem, que é para eliminar a liderança. Lá é um processo seletivo de eliminação. Nesses últimos tempos, com a minha luta sindical, minha luta deputado federal, de senador, eu assisti, foram cerca de 660 líderes sindicais que foram eliminados na bala do latifúndio ou a bala da PM, um Estado a serviço dos grandes. E a eliminação de parlamentares, houveram eliminação de 2 parlamentares, um do PCdoB, o Paulo Fonteles, e o outro, o João Batista, do PSB. E agora, O presidente da Assembleia Legislativa lá do Pará, que é um companheiro do PT, deputado Carlos Bordalos, tem que andar com dois seguranças, porque também está ameaçado de morte em pleno momento que nós estamos vivendo a conquista da democracia no nosso país. Então, qual é a saída? A saída é esta, que o povo na rua está dizendo. Contra governos ilegítimos, governos autoritários, governos que querem tirar os avanços da classe trabalhadora, governos que querem tirar os avanços das conquistas do povo, só o povo na rua buscando soluções, e a solução é o retorno da democracia e eleger, através do voto direto, com a força do povo, governos legítimos para solucionar os graves problemas do nosso país.